live. Ah, não acredito!
Finalmente! Opa. Nossa, só que falta bom. Ela pagar agora.
Não, não vou pagar não, calma. Santo tempo, é muita oração. Muita oração, muita coisa. A Elaine tá aí, ela tá ajudando.
Foi a velhinha dela, foi a velhinha dela que deu certo.
Foi, com certeza, a velhinha dela virtual, me deu mesmo. Bom, queria aqui agradecer imensamente por estar, tantas tentativas e a gente agora, com certeza...
Eu quero pedir desculpas a todo o pessoal que ficou participando, mas realmente eu tenho visto que está tendo problemas em muitas lives, de interromper, congestionada. Então, é bem da máquina, né? É bem da máquina.
Com certeza. É o tempo de hoje também, tá todo mundo nessa internet direto. Bom, pessoal, vamos começar a nossa live aqui. Graças a Deus, às 17h29 não tem problema. Quem sendo agora ou nunca, apresento para vocês com muita honra. Todo mundo já conhece esse ícone da psicomotricidade, professora Cacilda Velasco, professora educadora física, psicomotricista, que mais, meu Deus do céu, pedagoga, são tantas, inúmeros títulos dessa pessoa.
Nesse momento, Cris, eu sou só tua amiga.
Ah, com certeza, amiga do peito e de coração mesmo, tá? Ela tem um trabalho maravilhoso, ela tem um instituto que chama, uma associação, né? Que é a Associação Vencer de Vencer Humano, tá? Então, é muito rica, maravilhosa na psicomotricidade. Quem, todos vocês já sabem, já conhecem bastante Cacilda. Minha pós-graduação também em psicomotricidade aquática foi com essa maravilha. Muito guerreira, e eu tenho o prazer de tê-la aqui conosco. Papais, vocês vão adorar. E eu gostaria, assim, se apresenta um pouco mais, Cacilda, porque para falar de você não tem palavras.
O importante é que hoje é que nós estamos no mesmo pé de igualdade, com as mesmas dificuldades de informática, e o que me basta é que eu sou uma apaixonada pela psicomotricidade, tentei levar para a medicina um pouquinho dessa ciência e, através dessa minha investigação dentro da água, eu acabei criando alguns saberes e estudando bastante e continuo estudando até hoje, tá? Então, a intenção aqui é que a gente possa colaborar um pouquinho com umas dicas, né? Umas dicas que a psicomotricidade pode dar nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo.
Com certeza. E eu acho que é um tempo maior também para a gente refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo, né, Cacilda?
Sim.
A vida não é nada por acaso. Eu acredito bem nisso. Nada é por acaso. Mas
Eu acredito, inclusive, que isso é uma grande lição. Que nós estamos aprendendo com muita dor, mas eu acho que a gente não sai dessa as mesmas pessoas. Nós vamos sair muito diferente.
Com certeza, acredito nisso também e falo com todo mundo. Bom, pessoal, os papais e mamães também que estão aí, que precisam, perguntam para a gente. A primeira situação, eu vou até introduzir, a psicomotricidade tem impacto no desenvolvimento cognitivo da criança? Eles perguntam sim. Então, vai com você aí.
Eu estou muito feliz com todos os nossos amigos que estão entrando, pessoas ligadas à natação, mas eu estou muito orgulhosa de poder ter sido chamada por você para falar com os pais. Porque eu considero que a família, ela é uma monitora nossa, né? Na verdade, a gente recebe essa criança, fica com ela 1, 2 horas no máximo, e as outras 20 e poucas horas elas estão com a mamãe, estão com o papai, estão com a babá, estão com a empregada, estão com a vovó. Então, é muito interessante que papais que possam fazer perguntas que são dúvidas dele, até porque o nosso nome de ciência é muito, muito complicado. Psico o quê? Né? É que serve isso? Para passar no cabelo, para comer, para que serve? Então, eu acho que era importante a gente falar que psicomotricidade é uma ciência. Essa ciência nasceu há mais de 150 anos na França e a gente vem estudando ela há muito tempo. Nós temos aqui brasileiros de renome, que são estudiosos de uma categoria estrondosa. E, no meu caso, eu quis levar um pouco do conhecimento para a água. Então, veja, você foi à escola de natação. E eu tenho certeza disso, não é de hoje, é de muitos anos. Você utiliza a psicomotricidade para que as suas aulas tenham o seu diferencial, para que a
Sim.
criança não vá lá simplesmente para aprender a nadar, mas é
Com
para que
certeza.
aprender, né? Isso é muito importante. Está se dizendo aqui que a imagem está congelada, mas
A
eu
sua
não
tá,
sei
mas
por.
deixa, vamos embora, porque tá dando certo e estamos. Mas tá
Ah,
congelada, mas tá bem. Vou te
tá
falar que
bom.
tá ok.
Tá. Então, me perdoem, gente. Mais uma da tecnologia. Tenho certeza que a culpa não é deste corpo aqui, tá?
Com certeza.
Bom, então vamos voltar a falar um pouquinho dessa ciência. Então, é uma ciência que foi reconhecida como ciência e a gente está muito feliz que no ano passado houve uma grande demanda de políticas públicas e de envolvimento político também para o reconhecimento dela como ciência no nosso país. E ela
Sim.
finalmente, em setembro, conseguiu ser reconhecido pelo CBO, pelo Código Brasileiro de Ocupações, e ela foi regulamentada em janeiro. Então, nós estamos com ela fresquinha no Brasil como ciência, mas ainda muita gente, 90% da nossa população, não sabe o que que é essa ciência, para que que ela serve. Bom.
Se é para passar no cabelo ou não.
Não é para passar para o cabelo e também não é para comer, né? Ela serve para nos fazer a enxergar a vida de uma maneira diferente, a aprender por caminhos prazerosos, a reconhecer esse corpo e aceitar esse corpo que a gente tem, cuidando dele, porque ele é a nossa casa. Dentro desse corpo mora um sujeito que tem uma história de vida muito importante e única, né? Então, cada um de nós somos únicos. Então, ela é muito importante. Sim, do desenvolvimento cognitivo, porque ela facilita as nossas sinapses cerebrais. Tanto que a própria palavra psicomotricidade, ela é constituída de alguns prefixos, de algumas partezinhas que nós poderíamos agora explicar para os pais. O psi vem de todo o nosso lado emocional. O co vem do nosso lado cognitivo, a nossa parte mental, de aprender as coisas, né? O motri é do nosso movimento, do nosso corpo, de todo esse ser biológico, muscular, ósseo. E idade vem de desenvolvimento humano. Então, psicomotricidade é constituída de todos esses saberes. A definição que eu gosto muito dela é que ela é uma ciência que trabalha com equilíbrio humano e é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico, harmonioso, e que para isso exige uma afetividade equilibrada. Então, uma criança que tem algumas dificuldades cognitivas, com certeza a psicomotricidade colabora terapeuticamente ou até pedagogicamente para que ela possa desenvolver melhor. E
Com
aquelas que não têm, ela estimula. Então, ela estimula a você desenvolver novas sinapses e adquirir novos conhecimentos. Então, há um benefício enorme dentro da nossa ciência, tá? Então, eu acredito que se o pai pensar que ela é tão importante quanto a própria medicina, na França nós somos considerados como equipe médica. E
Sim.
hoje, no Brasil, nós fazemos parte de uma equipe médica também. Eu, há bem pouco tempo, agora há mais ou menos 2 ou 3 dias, eu tentei me inscrever para um trabalho voluntário, só que eu não fui aceita pela minha idade, né? Eu estou no grupo de risco. Mas nós somos considerados
Então nós
da.
estamos juntas.
É,
Estamos
então.
juntas.
Eles não aceitam, Cris, depois dos 60, eu ainda com 67, muito menos. Eles não me aceitaram. Mas quando me mandei a ficha dizendo que eu era psicomotricista, foi assim uma receptividade fantástica, porque
Olha que
agora
legal.
não estamos em sofrimento. O ser humano atualmente está em sofrimento, mesmo
Com
dentro de
certeza.
um lugar dele, né? Então, sim, ela colabora no processo cognitivo e muito.
Bom, passando aí, porque a gente tem tantas perguntas aqui, lógico que a gente não vai conseguir fazer todas, mas nós vamos deixar gravado bonitinho aí, pelo menos 24 horas e talvez no YouTube também. E a gente talvez coloque num podcast também, que é algo que... Isso aí é a moçada nova que vai saber, porque eu também não sei muito bem isso. Tá? Aqui o que eles perguntam, assim, alguns pais perguntaram, alguns professores nos perguntaram assim, como é que você define que uma metodologia que você trabalha, ela é psicomotricista e aquela metodologia de uma outra academia não é psicomotricidade? Qual a diferença que você poderia, assim, dizer aos pais o quão é importante a psicomotricidade? Você já falou, tá? E, assim, qual a diferença?
Eu vou te dar até um exemplo através de um videozinho que a gente fez lá para o INAD o ano passado, que era o que difere um profissional de educação física que respeita a psicomotricidade de outro que nem tem conhecimento dela. Sim. Eu acho que tem três questões que a gente pode colocar como comparativo. O profissional que trabalha com a educação física, ele visa no esporte, natação, ensinar a nadar. Então, sim, ele quer que o aluno aprenda. Certo? Uhum. Aquele que respeita a psicomotricidade, tem um conhecimento dessa ciência, ele deseja, o objetivo desse profissional de educação física não é simplesmente que ele aprenda a nadar, mas que ele queira aprender a nadar.
Sim.
Que é diferente. Um outro aspecto muito importante é que ele respeite muito, muito religiosamente o desenvolvimento humano. Ele precisa conhecer as fases que a criança passa para saber exatamente o que ele pode pedir para essa criança. Ou até mesmo o próprio adulto, o adolescente e o idoso. Por exemplo, a gente não dá a mesma aula. Você pode dar o mesmo conteúdo de aula, mas você não dá a mesma maneira, a mesma didática, uma aula para uma criança, para uma aula para um adolescente, uma aula para um adulto. Os interesses são outros e você tem que despertar o prazer. Então, despertar o prazer de estar na água, o prazer de conquistar o movimento correto, de refinar as suas partes corporais, o seu esquema corporal, é um objetivo de um profissional de educação física que respeita a fase do desenvolvimento e conhece um pouquinho de psicomotricidade. E, por último, eu colocaria mais um item. O prazer de estar na aula para o profissional de educação física, ele é totalmente pedagógico-didático, né? Então, ele entra na aula porque ele acha que é necessário, a criança está dependente dele, ainda não está com a sustentação adequada, ainda não tem flutuação, ainda precisa do apoio dele. E para aquele que respeita a psicomotricidade, o estar na água é fundamental. A relação corporal com o aluno, você corrige muito melhor o movimento se você tocar na perna, no pé, na cabeça, do que você estar do lado de fora gritando para esse aluno mudar a posição corporal, corrigir a perninha, porque para ele está fazendo direitinho. E a única referência que você tem é a referência do toque, é a referência corporal. Então, isso é fundamental. Então,
é acho bem sinestésico, né?
Esses três itenzinhos eu acho que diferem um pouquinho, mas existe uma infinidade de questões. A utilização do material, o planejamento de aula, o encerrar da aula. Por exemplo, não é comum passar dos 5 minutos, então agora todo mundo pode brincar, né? Isso, eu não concordo. Mas isso existe, né?
Existe.
Não, fizeram tudo direitinho, então agora é hora da brincadeira e o professor vai lá fazer o seu relatório, vai lá mexer em alguma coisinha e as crianças vão brincar. Um profissional, vamos dizer assim, psicomotor, ele pula na água e vai brincar junto.
Ele vai conduzir, né? Ele vai ser o meio. Eu
Ele
acredito
vai
assim.
participar da brincadeira. Porque
Além de
senão
participar, também olhar é diferente, né, Cassiana?
Sem dúvida. A brincadeira, ela só é brincadeira legal quando ela é dividida, né? Quando ela é partilhada. Essa brincadeira é construtiva, é gostosa. Então, isso também é muito importante.
Sim,
Tá
sim.
bom?
Com certeza. Eu acho assim, quando a gente trabalha com a psicomotricidade, quando a gente descobre a psicomotricidade mais a fundo, você tem um olhar psicomotor diferente, é diferente. O teu olhar fica diferente.
E é na vida, né, Cris? Não é só no trabalho. A psicomotricidade muda a gente. Né? Muda a vida da gente. Sim, então, torna a gente muito mais crítico, você tem um olhar muito mais aguçado. A gente fica muito chato, né? Não fica muito chato?
aí quem é chato já fica mais chato ainda, né?
Mais no meu caso. Atrapalha muita gente, porque vê coisas assim por todos os lados. É verdade. Na verdade, Cris, a psicomotricidade nos promove uma coisa que eu chamo de leitura corporal. Você começa a identificar no corpo do outro coisas que você não via.
É verdade, é verdade. É verdade. Bom, continuando aqui, eu tenho assim umas perguntinhas que eles falam. Ah, eu tô em confinamento, tudo, ah, eu não sei o que eu vou fazer com meu filho, puxa vida. Em Ribeirão tem bastante piscina, né? Então nós temos crianças com muitas piscinas dentro de casa. Então eles falam assim, eu tenho em casa piscina. Os exercícios da aula, da rotina, entendeu? Ou ela deixa essa criança vivenciar natural, volta aquele sistema. Faço aquilo que é para ser feito na minha casa, aquilo que já está sendo feito na natação, ou deixa essa criança ser estimulada de coisas diferentes? Viver natural.
Você quer a minha opinião enquanto pessoa, enquanto profissional psicomotricista, certo?
Claro.
Eu acho que algumas pessoas não vão gostar da minha resposta, mas para mim, mãe é mãe, pai é pai e professor é professor. Então, para mim, a oportunidade dessa criança estar com pai e mãe é única, principalmente no mundo moderno. Esse confinamento está gerando uma oportunidade sem igual da relação pai e filho, porque é uma relação que hoje está muito delegada para as avós, para as babás, para as empregadas e para a escola. Então, hoje, estar 24 horas com a sua criança em casa não tem sido fácil para ambas as partes, nem para a criança e nem para o adulto. Se os pais estão com essa criança no momento de lazer, não é aula de natação, não é para estimular nada. Deixa ela vivenciar.
Não, já tem um estímulo normal. Do pai estar ali, dentro da água, e junto com essa criança, eu acho que já...
Já está ótimo, já está maravilhoso. Porque, assim, existem pais, infelizmente, que até no vidro da piscina querem dar aula para o filho, né? E isso é muito interessante, porque eu fico tão preocupada, coitada, ele está numa angústia tão grande lá do lado de fora. Não precisa, confia no professor, ele está, assim, super capacitado para isso. E ele tem que ser pai, né? Ele precisa
Vai.
ser pai, ela precisa ser
Não é
mãe.
o professor, né? Não vai
Não,
assumir a
não é o professor, não é. Eu não
hora, né?
concordo. E eu tenho, assim, uma visão muito pessoal em relação a isso. Eu acho que a gente representa tantos papéis na vida, né? Que prioridade eu dou para cada papel que eu represento? Veja, eu sou psicomotricista, mas com meus netos eu sou avó. Eu não consigo ser psicomotricista,
Na
né?
realidade, cá entre nós é a
É
melhor
demais, né? Eu falava
situação.
para você que isso é incrível.
É, como você diz, né? Você fala assim que supera qualquer gestação. Ser
Supera, supera
avó.
qualquer amor de mãe.
É,
Supera o amor de mãe. É muito
verdade.
gostoso, tá? É muito gostoso ser avó, não nego.
É verdade, é maravilhoso. Bom.
Tá, agora você entendeu a minha posição? Eu acho que é uma
Claro.
oportunidade de lazer que os pais têm com os filhos. Inventa mil brincadeiras, faz o seu jeito de estar. Às vezes, a própria criança ensina o pai,
É
né? A
verdade.
própria criança traz da sua aulinha coisinhas para o pai. Nesse sentido, eu concordo que ele seja o professorzinho do pai. Olha que autorrealização para ele,
Já
a mudança
pensou?
de papel.
É
Porque nessa
verdade.
brincadeira é que a gente aprende a ser gente, né? A criança,
Claro.
quando brinca, ela brinca de ser gente, ela brinca de ser adulto, ela desempenha papéis que no futuro ela pode vir a ter. Então, é muito importante a brincadeira descontrair.
E eu acho também que ele é um momento dele se colocar as emoções, as aflições, as coisas dele junto ao pai ou à mãe ou a quem quer que seja, né? Eu acho que é bem, bem relevante essa situação de dos pais poderem estar com os seus filhos e, assim, curtir. Não estar pais... por obrigação, né?
Sim, e os pais terem uma oportunidade de valorizar o aprendizado que ele desenvolveu. Então, que ele fizer é lucro, tudo que ele fizer está lindo, está maravilhoso. Não é momento dele corrigir nada, correção é o professor fazer.
É isso aí. E outra coisa, nessa questão de mundo que nós estamos, nessa situação, é muito importante você dizer, puxa vida, ele não vai esquecer? Não vai esquecer, porque são condições que essa criança está tendo. Se ela já está tendo um estímulo cedo na sua casa, com a sua piscina, ou com a brincadeira, ou o mergulhar, o estar com o pai, fazer aquilo que quiser, ou com o pai ou com a mãe, eu acho que isso já valoriza tudo aquilo, né, que a gente já tinha falado. Vai sair melhor mesmo a relação de todos.
E outra coisa importante é o seguinte: a aprendizagem feita através da psicomotricidade, com critérios psicomotores, ela fica muito registrada nas células desse corpo. Então, não é algo que você desaprende.
Tem uma memória,
você pode,
né?
Você pode não estar treinado, não ter a mesma desenvoltura, a mesma velocidade, mas você não desaprende, porque fica registrado nas suas células. É muito importante.
Outra perguntinha aqui, que eu vou depois dando uma olhadinha, gente, se a gente não conseguiu responder depois as perguntas de vocês, a gente envia para a Cacilda e a gente vê o que a gente consegue fazer. Se a gente faz uma nova live...
E aí... não congela a imagem, né?
Mas está congelada, mas ela está tranquila, está super para mim.
Não sei tá
se
bom.
A galera aí tá ok, gente? Está tudo ok?
O Perdoa.
Tá bom, vocês estão ouvindo bem? Bom, como diferenciar a psicomotricidade da recreação?
Ah, que bom, que boa pergunta. Excelente. Bom, a recreação, e isso é interessante, Cris, que essa pergunta, além de ser boa, ela é fundamental nos tempos modernos, porque nós somos muito confundidos como recreadores. Porque a psicomotricidade, ela promove tanto prazer que quem assiste isso acha que nós estamos brincando.
Uhum.
A recreação, ela tem um lúdico que é inerente do prazer humano. O lúdico é uma estratégia de aprendizado. Então, a psicomotricidade promove tudo pelo prazer. Aliás, nós trabalhamos num tripé: corpo, mente e prazer. E esse prazer, ele é desenvolvido através da própria brincadeira. Então, o ser recreador não tem um objetivo maior a não ser trazer alegria. Uhum. No caso da psicomotricidade, a gente traz alegria, a gente traz aprendizagem e a gente traz algo assim, impressionante no registro corporal, que é a experiência da relação humana. Então, estar se relacionando com o objeto, se relacionando com o outro num momento prazeroso, me gera conhecimento sem sofrimentos, me respeita corporalmente e me promove uma grande cognição. Então, é pecado ser recreador? Muito pelo contrário. Nossa, nós temos aí referências que eu considero até mundiais em recreação. Mas recreação não é psicomotricidade. Fazer psicomotricidade é lúdico também, mas não é só isso.
Sim, organiza, a Elaine está colocando aqui, organiza este corpo, né? Realmente.
Sem dúvida nenhuma. E organiza não da maneira fisioterapêutica de ser, mecânica de ser. Organiza prazerosamente esse corpo. Uhum. A eliminar as suas dificuldades, a vencer as suas barreiras, a aceitar sua autoimagem, a promover uma autorrealização, a promover a autonomia aquática, a sobrevivência, que é fundamental. Então, tem um elenco de benefícios assim, enorme. E tudo através do lúdico, por que não?
Claro, porque muitos pais nos perguntam, né? E deve acontecer com todos vocês aí também. Mas ele só brinca? Olha, mas ele só brinca? Ai, meu Deus.
Que bom, né?
Através da brincadeira, realmente, ele é que seja prazeroso para ele, não aquela linha mecanicista, faz isso, tanto aquilo, entendeu?
Não. O brincar, ele é muito pejorativo na boca de muitas pessoas. Parece que brincar é não fazer nada. E brincar é crescer. Brincar é ensaiar de ser. Então, tem que ser valorizado como pedagógico, como importante, como necessário. Nós, adultos, temos uma criança dentro de nós que adora brincar.
Sim, sim.
Opa. As nossas vidas já se tornam mais sérias e mais comprometidas e mais complicadas, né? Mas a criança precisa disso. E eu acho que até na aprendizagem junto ao adulto e ao idoso, o brincar, ele é um ensaio de ser. É um ensaio de conhecer, um ensaio de aprender.
Com certeza. É engraçado que quando você tem essa base toda, esse conhecimento, você olha de maneiras diferentes, né? Você vê de maneira diferente, você vê o corpo falando, você vê
sim.
o corpo se expressando.
Sim, sim, né? sim.
E aí acaba a gente sendo mais crítico ainda, né?
E você vê assim, que aquilo parece que sai pela pele, né? Sai pelo ar.
É
Aquela
verdade.
sensação de bem-estar, de respeito mesmo com o próprio corpo. E com as próprias dificuldades, no caso do idoso, com as próprias limitações que o corpo
As
tem.
limitações, sim. É, o que eu acho, assim, no idoso, até nós temos algumas perguntinhas aqui que também vai entrar nessa situação, entendeu? Mas, só para a gente ter uma ideia. Eles perguntam aqui, qual a importância, então, da psicomotricidade no desenvolvimento das crianças e quais atividades podemos trabalhar com bebês, destinado a bebês?
Eu acho que
A água já fala muita
a
coisa, né? A água já desenvolve.
A importância da psicomotricidade é isso tudo que nós falamos até então. É o respeito ao ser humano, é o respeito àquela individualidade, é o respeito às fases de idade que ele se encontra, ao nível de desenvolvimento do psicomotor que ele se encontra, e é o respeito a um corpo do outro.
Do
Esse
outro.
corpo é sagrado para mim, né? Agora, junto ao bebê, nós temos mais um plus aí que a psicomotricidade nos traz, que a gente chama de diálogo tônico. É muito importante. Esse bebê, ele conhece o mundo através da mamãe. A mamãe é que apresenta o mundo para esse bebê. A mamãe é uma figura muito importante. Aliás, é o primeiro amor, né? Que
É
esse
verdade.
bebê, a presença do bebê já promove um grande amor. Ele não dá nada, ele precisa de tudo da mamãe, mas só a presença dele já basta para esse amor maternal. Então, o que que acontece? A psicomotricidade se pede, dependendo da faixa etária, até um aninho, mais ou menos, que essa mamãe esteja presente nessa relação com a piscina.
Claro.
Porque ele adora estar na água, ele adora banhinho em casa, tudo isso ele gosta bastante. Mas a mamãe traz segurança para ele. A mamãe é aquela que está 24 horas com ele. Então, esse primeiro momento do bebê, eu sou da filosofia de que a mamãe tem que estar junto. Às vezes, o próprio bebê dispensa a mamãe. Conforme ele vai não querendo mais que a mãe ajude, é o momento da mamãe sair, né?
Claro. Lá a gente também trabalha assim, a gente exige o papai ou a mamãe, de preferência,
Sim.
o vovó, vovô, tio, titia, a
Isso.
gente tem
Uma
uma
pessoa.
gama inteira para que possa acompanhar essa criança, que eu acho, além de prazeroso, é único.
Sim. Então, e é uma pessoa que gere confiança, uma pessoa que já esteve do
Sim.
meio de confiança da criança. Eu chamo ela de um elemento mediatizador. Ele é a ponte entre o bebê e o professor, né?
Isso,
Então,
verdade.
enquanto ele precisar desse apoio, vamos respeitar. Mas vai chegar um momento que
Ele
ele
não quer
mesmo
mais.
vai respeitar, ele não vai querer mais.
Claro.
Então, para o bebê, a psicomotricidade enriquece muito, muito, muito as propostas na formação deste diálogo tônico que Valon fala tanto. Então,
É.
é uma importância significativa, onde Não é simplesmente bater perna, movimentar bracinho e nem responder a grande pergunta que o papai faz: quando é que ele vai nadar? Ele não está lá para nadar.
Ele
Ele
está
está lá
falando
para
de
ser
estímulos.
estimulado. É um grande estímulo psicomotor que está sendo feito para o desenvolvimento geral dele, para a imunidade, para a liberdade de movimentos. O bebê menorzinho, então, que ele fica tão paradinho, deitadinho ou sentadinho, seja como for, na água é a grande oportunidade. A água nos envelopa.
Nos envelopa.
À
É isso
medida
aí.
em que ela nos envelopa, ela nos aconforta, ela nos acolhe. É como se a gente
É
tivesse
uma
assim,
pele, né?
é uma
Eu tô
delícia.
arrepiada, ó.
Para quem vive na água, isso daí é prazer puro.
É realmente bastante. É muito
Então,
gostoso, porque é o que eu falo, né?
eu considero que para o bebê a psicomotricidade gera a grande oportunidade de enriquecimento do diálogo tônico.
Com certeza. Cacilda, tem muitas perguntas, né? E tem gente que pergunta da seguinte forma: quando é que ele vai nadar, né? O nadar já é, eu falo assim, se ele tiver todas essas habilidades aquáticas trabalhadas, o equilíbrio, o tônus muscular ser diferente, vai chegar a hora, entendeu? Não, independe daquilo, né? Data. Não tem
O
data para
nadar,
isso.
quando a criança ela tem uma experiência já bem primária na água, desde pequenininho, desde os primeiros meses, mas vamos falar desde o momento em que ela já tomou todas as vacinazinhas dela,
Isso.
é importante que a gente respeite um pouquinho a individualidade de cada criança. Porque essas experiências que ela vai ter na água vão promover um enriquecimento e um, vamos dizer assim, um repertório motor muito importante na água. Ela vai se deslocar, tanto com movimentinhos de braço como de perna, e ninguém tem, neste momento, de sentir técnica desse bebê. Ele vai se deslocar de diferentes formas na água. Quando ele vai nadar, depende do que você chama de nadar. Um bebezinho que está lá fazendo o seu sapinho na água, ele está nadando.
Tá nadando.
Ele está se deslocando. Isso é nadar. Nadar é se deslocar com harmonia nesse meio líquido. Agora, se eu não tenho um respeito a individualidade de cada bebê, eu posso queimar algumas fases
Isso.
importantes. E aí sim, a gente vai ter um nadador de curto tempo, né? Ele vai se enjoar, ele vai
Claro,
cansar.
ele
E
vai cansar, ele não quer
em breve
mais.
ele sai da piscina por conta própria, né?
Eu estou vendo aqui, o André entrou, Trindade. Oi, André, tá mandando um
Oi,
abraço para
André,
nós dois.
saudade de você. Um beijo.
O tio Jones também,
Johnny,
pessoal bem
oi, tio.
bacana.
É verdade, tenho saudade do Johnny.
Já falei para ele, já enchi. Esse ano tá lá a Rafaela e a Dona Laura, né?
Elas
Tomara que
estão aqui,
aproveitem bastante.
ó.
Com certeza será. Bom, agora eu gostaria assim que você pudesse, se lógico tivéssemos tempos, temos sim, nós temos 32 minutos. Quais os efeitos que a psicomotricidade ela vai trazer, lógico, traz para adultos e idosos. Isso eu gostaria de deixar mais para o final. Eu gostaria que você tivesse uma abordagem agora. A gente recebe bastante TEA, entendeu? É transtorno do espectro autista, né? Hoje em dia tem bastante. Ontem eu ouvi a Tarita falando junto com a Elaine, foi bem bacana, bem esclarecedor, né? Porque ela tem um filho autista. Então, eu gostaria, assim, que você pudesse, assim, nos dizer aqui, porque nós temos
E a
alguns
Tarita
pacientes.
foi a nossa aluna junto com a Elaine. É um orgulho
Isso mesmo.
conhecê-la.
Ela falou muito bem, falou de você também na
Obrigada.
live ontem. E
Ela é
aí,
muito
de
amada.
todas as lives que eu escutei, eu ouvi a Cacilda.
Oh, meu Deus do céu, por isso que a minha orelhinha ficou bem quente.
Ah, tá quente, mas a gente fala pelo bem. Você pode ter
Eu sei.
certeza.
Obrigada pela lembrança e pelo carinho de vocês, tá? Bom, a
Então, eu queria que
psicomotricidade
você
junto ao
pudesse
corpo.
passar o que poderia assim, ter de tantas coisas boas, lógico, que a água nos proporciona para o pessoal do espectro autista, do TEA.
É, eu estou vendo que a Fabiana está falando de natação adaptada. O TEA, dentro da nossa realidade, da minha realidade na associação, ele é tratado dentro de uma natação adaptada. O que, que a gente entende de importante com o autista? O autista está enclausurado num corpo que ele não conhece, num corpo que não é dele, e ele não permite muito que você entre neste mundo dele. E cada autista é um autista diferente, né? Cada um tem um nível de espectro com diferenças muito peculiares, mas a psicomotricidade ajuda muito. A Tarita é testemunha disso, que fez o curso conosco e que viu o quanto ela criou repertório junto ao filho e é uma fisioterapeuta de primeira e está dando cursos a respeito de psicomotricidade e autismo com brilhantismo.
Olha que
bacana. O que eu acho, e da minha experiência pessoal, que trabalho com autismo há mais de 30 anos, é que a psicomotricidade, a água, torna-se um caminho mais prazeroso e um caminho, na verdade, sem volta. O
mais
autista
também, né?
Água, ele é super estimulado por essa água. Em muitos momentos, isso desenvolve, por ele ter alguma coisa muito relacionada ao sistema sensorial, isso acaba, às vezes, desenvolvendo algumas estereotipias. Mas o mais importante na relação do autista é você conquistar esse ser para o seu mundo e você respeitar o mundo dele. O diálogo do autista na piscina com o professor é um diálogo totalmente peculiar. Então, nós precisamos entrar neste mundo azul e conhecer um pouquinho melhor, respeitar a maneira de você se aproximar, a maneira de você pedir as coisas. Tem muito autista que não é verbal e que você vai utilizar muito da gestualidade. É quase que um diálogo tônico que você acaba estabelecendo também com o autista para ser um meio de comunicação. Então, o TEA ganha muito, muito com a psicomotricidade e não ganha só na água, Cris. Ganha muito fora também. Nós temos atividades excelentes, excelentes no trabalho com os autistas. E eu tenho, assim, um registro até a fazer. Eu não acreditava muito em pesquisa que me dizia que em 2000 e tanto nós íamos ter um índice tão alto, né, de crianças com esse espectro. Mas eu não sei, Cris, eu tenho a sensação que a nossa sociedade está autística.
Nós estamos
muito, muito difícil. Então, nós temos que nos preocupar muito e respeitar muito o autista.
Com certeza. E nos informar bastante, né? Nos conhecer, ter o conhecimento do autista em si, para a gente poder ajudá-lo da melhor forma possível, né?
E o respeito acima de tudo, né? Porque existe muito preconceito. E esse preconceito se dá o quanto ele é diferente. Ele não é diferente, né? Ele é semelhante a mim. Ele só tem uma maneira diferente de se comunicar. Né? A maneira dele
é verdade, é verdade. E assim, é uma loucura, né? Porque a gente, hoje em dia, assim, eu acredito que nós, professores, nós, educadores físicos, né, gestores também, nós precisamos, assim, ter bastante conhecimento, ir atrás, buscar o qualificar. Eu acho,
sim,
em termos para a gente poder acolher da melhor forma possível, né? O acolhimento, eu acho, assim, tem que ser bacana. Tem que ser.
E o conhecimento, né, Cris? Ele não pode parar nunca, porque, na verdade, as nossas verdades mudam. O conhecimento muda as suas posturas, muda as suas verdades, te faz muito humilde diante da ciência, e a ciência colabora muito para o nosso bem-estar. A gente precisava investir mais em pesquisa,
também
mais em ciência, a gente seria menos doente, né? Então,
verdade.
Eu, outro dia, escutei uma frase muito bonita, que era, na verdade, de uma faculdade, que dizia assim: não estude pelos seus pais, estude pelos seus filhos.
Olha
Porque muitas vezes você vai realizar lá o desejo de um pai, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer isso, vai aquilo. Não, você tem que fazer para o seu futuro o que você vai ser para o seu filho, né? Que, porque quem apresenta o mundo para o filho são os pais.
Claro.
Então, a gente precisa sempre a busca de conhecimento, porque nós não somos donos da verdade.
É, ontem, pela que a Tarita estava falando, né, ela, com o filho dela, ela precisou galgar muitos assim, obstáculos, foi passando tudo para poder descobrir muitas coisas. Ela, como fisioterapeuta, ela já sinalizava algumas coisas e isso não era visto, né, por outras, mesmo por outros, um pediatra. É muito difícil.
Eu acho que essa palavra que eu vou dizer, ela está muito vulgar até, mas a psicomotricidade empoderou a Tarita.
Verdade.
Né? Porque a Tarita já era uma profissional de qualidade, uma mãe de excelência, mas a psicomotricidade veio dar todas as respostas que ela queria.
É, isso é muito legal. Eu estou ouvindo aqui um depoimento da Elaine, falou assim que a pós-graduação de psicomotricidade foi um divisor de águas na vida dela. E de, acho que de todos nós
que
fizemos
essa ciência
realmente
é
assim.
Apaixonante. Essa ciência muda as pessoas, muda a nossa maneira de viver. A gente se torna pessoas melhores.
É, a Cássia também está falando com isso. Que realmente a gente muda, né? O nosso olhar realmente muda para tudo. Você fica muito mais receptiva, um olhar diferente e crítica também, né? Porque você acaba vendo muito mais coisas.
Sim, mas a gente fala uma crítica construtiva, uma crítica para mudar,
claro.
Né? Tendo o outro. Não é para destruir nada, é só para agregar, só para acrescentar.
Com certeza. Bom, entrando agora, faltando mais ou menos 20 minutinhos, né? Nós queríamos falar um pouquinho sobre o adulto, sobre o idoso, nós idosas aqui. Entendeu? Então, eu queria saber assim, o que a psicomotricidade poderia ajudar esses nossos velhinhos?
Então, o meu conceito de velhice você conhece bem de perto, né?
Muito bem. Eu tenho esse livrinho aqui, ó.
Exato. É um conceito de uma certa novidade. Porque velho nós não somos, né? Nós ainda servimos para alguma coisa. Porque velho é aquilo que você joga fora. O
É
que
verdade.
me entristece um pouquinho é a postura da sociedade diante dos idosos.
Isso.
Da falta de escuta, da falta de espaço, da falta de oportunidade, da falta de respeito. Então, isso me incomoda bastante. Mas a psicomotricidade, junto a esse nosso envelhecimento, que é inevitável, todo
Claro.
mundo vai envelhecer, ninguém vai escapar dessa, né? A menos que vá morrer antes.
Claro.
Mas o envelhecimento faz parte do processo de vida, né? E o fato da vida é a morte. Então, é muito importante que a gente entenda que a psicomotricidade nos desacelera. Eu acho que a ciência psicomotora faz com que esse envelhecimento seja menos rápido, menos sofrido, e muito do que a gente perde, a gente começa a entender como ganhos de experiência. Então, eu não tenho, não, já não tenho mais um músculo, um corpo, na mesma eficiência anterior, mas eu tenho uma experiência de vida muito maior que acaba aceitando as minhas limitações. Então, exige do idoso uma participação maior nesse próprio corpo. É um corpo que envelhece e que uma mente ativa muitas vezes acaba não aceitando. Então, o idoso acaba achando que ele não é capaz mais de aprender a nadar, ele já passou da idade, ele já não está mais para isso, né? Então, ele se torna muito autocrítico. O que a psicomotricidade nos ensina com a retrogênese humana é que você pode perder, você vai perder, sim, sem dúvida nenhuma, mas você tem um elenco tão grande de experiências que pode te trazer alegria, pode te trazer uma fase gostosa de você poder curtir outras coisas que você não curtia, né?
Com
E
certeza.
aceitar, né, Cris? A aceitação faz parte do bem-estar. Quando você
Aceitação das suas limitações também, eu acho muito. Ah, tem uma perguntinha assim, que eles falam assim: ah, é importante, aplica na hidroginástica? Com certeza é aplicável.
Totalmente, totalmente. Então, ele não vai, sei lá, ele vai para a piscina para ter dores musculares, ou para melhorar a musculatura, ou para melhorar todas as suas dobradiçazinhas, mas o prazer que ele vai encontrar lá é fantástico. Então, muitas vezes, na hidroginástica, os nossos idosos estão indo para um convívio social.
Claro.
Esse prazer vem também como lucro, né? Vem como brinde, vem como bônus.
É
porque
verdade.
Só o fato dele ver que ele é capaz de estar numa piscina, de se relacionar com o outro, de movimentar braços e pernas, de não sentir dor, e todo o bem-estar que a água promove, isso é fundamental. Agora, independente da própria piscina, a psicomotricidade dentro do envelhecimento melhora a autoestima, melhora a autonomia, faz você começar a dar valor a algumas coisas que você acha que não era mais capaz. Então, você não é capaz de umas coisas, mas é capaz de muitas outras ainda. Então,
com
que são muito bonitas, muito úteis, né? Então, a psicomotricidade, ela promove uma autoaceitação muito grande, não pejorativamente. Ah, eu estou me aceitando que eu estou velha mesmo, não posso
Não,
mais nada.
não.
Eu estou me aceitando que tenho limitações, que eu não posso isso, mas eu posso aquilo, eu não uso essa roupa, mas eu uso a outra, que eu posso me maquiar de uma maneira diferente, e que eu posso estar bonita, que eu posso estar feliz, que eu posso ter amigos, que eu posso beber, que eu posso sair, que eu posso viajar. Então, tem outros prazeres que ela começa a sentir que ainda dá tempo, né? Porque o futuro para a gente é muito pequeno. Mas a gente tem um passado. As minhas netinhas costumam dizer o seguinte para mim: vovó, você tem muito álbum, muito álbum. E a
Muito
coisa que elas
álbum.
mais amam, álbum de foto.
Ah,
A coisa que elas
álbum.
mais amam é que eu ponte foto dos meus álbuns. Então, as melhores fotos para as minhas netas é eu contar as fotos que eu tenho, porque o papai estava lá, porque aquele dia
A
aconteceu tal
história,
coisa.
né? A
É
história.
uma história. Então, eu tenho muita história para contar. E eu acho que isso enriquece um pouco o ser humano.
É, com certeza. Eu, assim, é lógico, a gente vê assim inúmeras pessoas, né? A gente tem uma aluna lá na academia e ela fala pra gente assim, ela tá com 97. Ela fala assim: "Minha filha, você me faz viver melhor". Eu acho que não tem, isso não tem preço, né?
Nossa, não, isso
Sabe?
não tem preço.
Então é algo assim que você fala
Aquele
assim.
sorriso, né? Aquele sorriso, aquele abraço
É
gostoso.
verdade, é verdade. Então você começa a ter uma visão bem diferente, como você mesma falou, que a água envelopa toda a gente, envelopa também o idoso.
Sim.
Acolhe de uma maneira muito gostosa, que aí ele
Idoso
sente
é muito pouco
prazer.
abraçado, né, Cris?
É uma
O idoso
história,
é muito
né?
pouco abraçado, ele é muito pouco tocado.
É.
Então, a gente tem que valorizar porque esse toque, ele é muito significativo e ele é importante. Ele é energia quântica, ele é energia vital.
É. E isso não tem preço, né? Essa situação de você ser o intermediador, né? O professor, o que quer que seja, ali naquele momento, é muito prazeroso. Eu, assim, uma das situações que eu fico hoje, eu estou na parte administrativa junto com o Murilo, né? Eu sinto muita falta de dar aula. De
Sim.
estar com, sabe? Porque isso me faz muito bem. É uma coisa, assim, muito prazerosa. Eu gosto bastante. Então, você fala, puxa vida, né? Mas a vida não leva, não são todos os caminhos que.
Mas, Cris, tudo tem o tempo, né? Tudo tem seu tempo. A gente está num tempo agora onde essa prática tão intensa como que você fez a vida toda não seria viável, né?
Sim.
Então, é um tempo diferente, é uma fase diferente, mas eu gosto muito da fase que eu estou vivendo.
É mesmo?
Gosto muito, sim. Não sei, eu acho que me tornou mais sábia, mais tolerante, mais equilibrada.
Com certeza, com
Os
certeza.
valores da vida, são outros. E você tem um amor ágape, sabe? Um amor assim que para o mundo. Não é um amor canalizado. É um amor a todo mundo, é que tudo esteja bem, desejar felicidade de todo mundo. Eu não sei, para mim me faz muito bem estar nessa fase.
Não, eu me sinto muito bem também nessa fase, em termos de estar com as pessoas, conviver com os meus filhos, com a minha neta, é algo assim, com meus amigos mesmo. Eu sinto muita falta, né, de estar mais juntos. Esse confinamento serviu para a gente falar assim: ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Aí
eu estou bem preocupada com esse confinamento.
Que a gente pudesse se encontrar, porque eu acho isso assim primordial, o encontro, o falar, sim, o conversar, o falar da vida, né? Porque é bem isso mesmo que você fala. É tão rápido.
Então, o que está me preocupando nesse confinamento são as super relações que estão se gerando dentro da casa, né? Então, eu, às vezes eu me coloco pensando como que está sendo a relação pai-filho, mãe-pai, porque isso não era muito praticado, né? O pai trabalhando o dia todo, a mãe trabalhando o dia todo, mal ouvia o filho, muitas crianças em período integral. Então, eu acho que é uma enorme oportunidade da paternagem, da maternagem, do silêncio. Eu vejo assim que muitas pessoas perguntando o que eu faço com a criança em casa. Nossa, pegar a criança, dar aquele cheirinho, ficar no silêncio, meditar com ela, deitar no chão. Tem tanta coisa tão, tão silenciosa que pode ser feita,
Então,
tão significativa.
E tantas outras coisas, assim, né, que eu acho que inúmeras, inúmeras. Não precisa ser somente as atividades. Nós até bolamos umas atividades, mandamos por WhatsApp para os grupos de pais, todos, para poder se envolver um pouco mais, tudo. Mas o estar com já faz tudo, já diz tudo. Tem mães que
Nossa,
mandam para a gente vídeos, e a gente fala assim, puxa vida, que bom, né? Que é por aí.
E nós temos que mudar essa visão dessa mãe que está gritando por todos os lados, que está estressada, com a bagunça, com isso, com aquilo, para ela se autocentrar, para ela voltar para o eixo dela e ela entender que está se dando uma oportunidade ímpar de relacionamento mãe, pais e filhos.
Com certeza.
E que
E que
pode
você...
também longe da internet, que pode ficar longe da TV, vamos fazer comidinha junto, vamos limpar a casinha com a mamãe, né? Vamos conversar com o papai, vamos conhecer as historinhas que o papai tem para me contar, vamos fazer um jogo diferente com esse pai que mal sentava para me escutar. Então, eu acho que tem tanta proposta legal para se fazer em casa e não se esgota. Eu acho que é o momento da gente semear amor, né, nessa relação, se
Com
trocar
certeza.
amor o tempo todo.
A gente tem uma aluna do meu filho, né, que ela fez uma live aí, ela trabalha com toda a parte de acupuntura, tudo, e a Teta Healer também, né, que é uma energia diferente. Então ela fala assim que a gente tem que enviar amor incondicional para todo mundo. Então,
Sim.
para todos vocês aqui, amor incondicional mesmo, coisas boas fluam da melhor forma possível.
É que chegue no coração de cada um beijo enorme de carinho meu, tá?
Com certeza. E me fala mais uma coisinha, nós temos mais uns minutinhos. Gostaria assim, pessoal, vocês gostariam de estar mandando alguma coisa aqui para Cacilda? Ih, já mandaram um monte de beijo, um monte de dicas, relações ficam afloradas. Realmente, porque a gente tem em casa, né? Ah, muito bacana. Todos, assim, falando que tá tudo com saudades. Vai falando aí alguma que a gente não respondeu para vocês, que vocês gostariam de falar. Alô? Bom, pessoal, eu acredito, não sei, caiu agora? Eu acredito, acredito. Acabou caindo essa live agora, mas eu vou deixar gravadinha. Agradeço imensamente a essa pessoa maravilhosa que é a Cacilda, guerreira, simples, dedicada, estudiosa. É assim, eu não tenho palavras mesmo para dizer o quanto ela nos representa. O quanto ela é importante na nossa vida, na minha principalmente, foi um divisor de águas também, Elaine. Então, vários livros que a gente pode colocar, ela tem de livros editados e capítulos, são mais de 12. Então, tem várias situações que dão para vocês assim dar uma olhadinha com carinho e ter a Cacilda mais perto da gente. Para quem se interessar, eu vou deixar depois aqui para vocês. Eu não estou conseguindo chamá-la de novo, gente. A pós-graduação, ela tem uma pós-graduação em São Paulo e mandaria para vocês de boa o endereço aí. Eu queria falar com ela, pelo menos para ela falar um tchau para vocês. Ela mandou um beijo todo. E é um prazer estar com vocês todos, pessoal. Um abraço grande, um abraço aquático. Tem alguém mais falando? Se quer mais alguma uma perguntinha? Elas estão sentindo muita falta da Ido, né, Bibi? Com certeza. É aquele horarinho delas se encontrarem, delas estar fazendo aula. Não é fácil, não. Gente, mas nós vamos sair dessa muito melhor do que nós chegamos, com certeza. Sabe? Vamos acreditar e ter fé. Porque, com certeza, tendo fé, eu acho que a gente acaba saindo mais tranquilo, mais leve. Não fiquem preocupados tanto com ai, meu trabalho, meu emprego. Deus provê, por favor. Sabe? Alegria. Muito beijo, muito amor incondicional para todos. Até.